O conteúdo do dossiê criminal não é recomendado para pessoas sensíveis. Respeite os seus limites e principalmente a sua saúde mental.
Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos à nova temporada desse podcast. E eu quero contar para vocês que a gente vai ter muitos casos, casos que vocês nunca ouviram. Uma outra novidade também é que o dossiê criminal também tá lá no TikTok. Isso mesmo, eu me rendi e virei uma jovem. E tô postando alguns vídeos, alguns conteúdos lá no TikTok também. O arroba é o mesmo do Instagram, arroba dossiê criminal oficial. Então procura o dossiê criminal lá para vocês verem os conteúdos. E também sigam no Instagram, porque tem conteúdos de vídeo com alguns casos mais curtinhos, casos que vocês não vão ouvir aqui no podcast. E também algumas postagens interessantes sobre conteúdo criminal, curiosidades do mundo misterioso. Então segue a gente aí nas duas redes sociais para vocês verem mais conteúdos por lá também. Beleza? Aqui continua o mesmo esquema, um episódio na terça e um episódio na sexta-feira, o dossiê extra, né? O extra dossiê, que tem um caso extra, um caso aí mais voltado para curiosidade. Às vezes também a gente vai trazer entrevista. Outro recado que eu quero dar antes da gente ir pro tema é que vocês escutem o dossiê criminal pela Orello. Lembrando que a Orello é uma plataforma de podcast que paga a nós podcasters por cada play executado, e lá também você tem a possibilidade de assinar. É uma assinatura, um apadrinhamento que você pode escolher o valor que você quiser, e além de pagamento pelo cartão de crédito, agora também tem a opção de Pix, então facilita. Quem é assinante está recebendo conteúdo pelo e-mail exclusivo. Tem livros em PDF, newsletter, enfim. Tem algumas cositas aí, algumas surpresas. E a gente também vai ter alguns sorteios, mas é só para quem for assinante Orello. Recado dado, vamos para o nosso episódio de hoje. A neurocriminologia é uma subdivisão das ciências criminológicas e da neurociência, que aplica técnicas e princípios da neurociência para melhorar a nossa compreensão do crime, prever o crime e, finalmente, prevenir o crime. Aborda também uma visão geral das anormalidades neurobiológicas associadas ao comportamento criminoso, associado aí também a fatores genéticos e ambientais que podem contribuir para essas anormalidades. Se existem anormalidades neurobiológicas, significa que algumas pessoas nascem com tendência a cometer crimes? Será que uma criança é então capaz de cometer um crime? Meu nome é Thaís Lima Mendes, eu sou estudante de investigação forense e perícia criminal, e no dossiê criminal de hoje eu vou te contar três crimes cometidos por crianças. Então, antes da gente ir para os casos, eu preciso alertar você sobre um fato aqui. Para alguns especialistas, os psicopatas, eles nascem psicopatas. Só que a psicopatia, ela não se trata de loucura, não é insanidade, patologia ou algo assim. Os psicopatas, eles sabem exatamente o que estão fazendo e por que estão fazendo, né? Até porque cada ato aí de um psicopata que a gente conhece, né, os criminosos e tudo mais, cada ato deles é friamente premeditado. Então eles sabem exatamente o que estão fazendo. E não se engane. Tá? Muita gente tem essa visão aí de que todo psicopata é criminoso. Na verdade, nem todo psicopata chega a matar alguém. Alguns, na verdade, nunca chegam nem a cometer crimes. Mas o que faz com que essas pessoas sejam consideradas psicopatas é a conduta, né? Na verdade, são pessoas manipuladoras, as pessoas que não têm remorso, não têm empatia. Porque o psicopata, em tese, né, no seu. O que eles têm em comum é que eles veem a outra pessoa como um objeto que ele pode utilizar, que ele pode manipular. Quando as pessoas são muito sentimentais, porque na verdade o psicopata, ele é só razão. Ele não tem sentimento, ele não tem emoção. Então quando ele observa as pessoas normais, né, a gente que tem culpa, que sente remorso, enfim, que tem a necessidade de se desculpar, que fica mal quando causa mal a outra pessoa, ele vê essas pessoas, vê a gente como pessoas fracas, pessoas menores do que ele. Eu gosto de citar o psiquiatra forense Guido Palomba, que ele sempre fala do termo fronteiriços, né? E em uma entrevista que ele concedeu à Tribuna, ele disse o seguinte, abre aspas: Entre a loucura e a normalidade, temos os fronteiriços. Quem são os habitantes dessa zona fronteiriça? São aqueles que são descritos popularmente como psicopatas ou sociopatas, só que eu prefiro chamá-los de condutopatas, porque a patologia está na conduta. Fecha aspas. Só que se a gente para para pensar que todo psicopata nasce assim, então por que, né, que nem todos cometem crimes? É porque existe aí uma combinação de fatores, também para alguns especialistas, que pode ou não contribuir com isso. Muitos dizem sobre genética, influências pré-natais e perinatais, né, o que a mãe passa ali antes de conceber essa criança, né, durante a gravidez, os hormônios, os neurotransmissores, a psicofisiologia, né, o que passa no psique da pessoa, a imagem cerebral, porque muitos acreditam que tem ali mesmo uma disfunção no cérebro. Foram estudados aí os cérebros de vários criminosos, inclusive o do Jeffrey Dahmer, o cérebro dele ficou para estudo, e a neurologia. Então, assim, existem algumas combinações de fatores. Também existe o contexto sociocultural, o meio ambiente em que essa pessoa vive, né? Isso tudo conta. Só que se tratando da mente humana, a gente não pode, de fato, dar um determinante, né? Não tem um fator que determine que uma pessoa vai se tornar psicopata. No episódio 5 aqui do podcast, depois vocês dão uma olhadinha, eu falei só sobre esse assunto. Então, se você quiser entender um pouco mais, eu recomendo que você ouça assim que acabar esse aqui. Mas agora vamos falar especificamente aí das crianças. Será que quando a gente vasculha aí, né, quando eu tô fazendo, por exemplo, os roteiros aqui do podcast, eu gosto muito de procurar a vida passada, a vida pregressa dos criminosos, para contar para vocês um pouquinho da infância, e outros podcasts também fazem isso, né, eu também consumo outros podcasts de true crime, e a maioria, né, desses podcasts contam a história pregressa desses psicopatas. E assim, existem alguns comportamentos entre eles na infância que a gente pode perceber. E alguns especialistas também percebem esses comportamentos e existe aí uma lista do que eles têm em comum. São algumas generalidades aí, nem todos têm tudo em comum, mas pelo menos um ou dois pontos eles vão ter. Então, quais são esses comportamentos? E quais são esses padrões, né? Muitos deles são filhos não legítimos, né? Vêm de uma situação de uma família disfuncional também. Eles sofrem punições severas, seja violência física, violência sexual ou psíquica. Muitos foram humilhados aí durante o desenvolvimento da sua personalidade, sofreram bullying tanto em casa quanto no colégio. O status econômico, que é muito discrepante, também pode contribuir. A tendência à piromania, né, colocar fogo nas coisas. O zoossadismo, que é a crueldade com animais. Inclusive, vocês também puderam ver, citando aqui o Jeffrey Dahmer, que ele começou aí a manipular ali os animais mortos. Ele gostava de ver os animais mortos. Então, tudo começou daí também. Ou melhor, ele demonstrou que gostava, que tinha fantasias a partir desse comportamento. Existem também crianças que depois se transformam em criminosos, que são considerados psicopatas, que tem alguns episódios de anorese, que é o fazer xixi na cama, né? Mas assim, muitas das coisas que eu disse aqui são coisas que muitos de nós também passamos na vida. Isso vai fazer com que a gente se torne um psicopata? Não, como eu falei, se nasce, né, existem ali alguns fatores genéticos, como eu expliquei, mas quando essa criança passa por essa combinação aí de coisas disfuncionais, de situações, para alguns especialistas pode ser o fator ou alguns fatores para que se desenvolva, né, a sua psicopatia, ela chegue ali no nível de crime, tá? Então não vamos confundir, nós não estamos falando de pessoas comuns, não tô falando de mim, de você, Espero que não tenha nenhum psicopata me ouvindo, pelo amor de Deus. Não tô falando de mim, de você, pessoas comuns que sentem, que amam. Tô falando dessas pessoas específicas, tá? Então, por mais que eu também fiz xixi na cama, você deve ter feito também, né? Quem não fez, isso não vai tornar a gente psicopata. Só lembrando, eu tô falando dessas pessoas. Beleza? Então, explicação dada. Vamos aí para os casos. A Mary Flora Bell nasceu em Newcastle no dia 26 de maio de 1957. Ela era filha da Betty McCricket e do Billy Bell. Desde o início da sua vida, a Mary Bell passou por diversas formas de abusos físicos e psicológicos. A Betty, mãe da Mary Bell, se prostituía e tinha vários problemas de saúde mental. Ela tentou assassinar a própria filha várias vezes e era muito violenta. Então a Mary Bell era drogada pela mãe com frequência, ela dava anfetamina para a menina, e a Mary Bell também tinha o rosto esfregado na própria urina caso fizesse xixi na cama. Além de toda essa violência, mesmo criança, a Mary Bell era oferecida para os clientes da sua mãe, ou seja, já aos 5 anos de idade, ela era forçada a fazer sexo oral em homens adultos em troca de dinheiro. Então, esse acúmulo aí de abusos, de maus tratos, né, fez com que a Mary Bell começasse a apresentar comportamentos agressivos bem cedo. Ela começou a descontar as frustrações e abusos nos animais, como gatos e cachorros. Então, a princípio, ela torturava os bichinhos, ela fazia isso com alguma frequência, mas logo ela passou a matá-los também. Na escola, ela também tinha um comportamento agressivo, bem antissocial. Ela praticava técnicas de estrangulamento nos colegas de turma e batia nas outras crianças. Um dia antes de completar 11 anos, exatamente no dia 25 de maio de 1968, a Mary Bell acabou cometendo seu primeiro crime contra um ser humano. Ela teve a ajuda de uma amiga chamada Norma Bell, de 13 anos. Não, a Mary Bell e a Norma Bell não são parentes, elas têm aí essa coincidência, né, de sobrenomes, não só a coincidência de comportamento antissocial, mas também o mesmo sobrenome, mesmo que não sejam parentes, elas não eram parentes. Então a garota estrangulou uma outra criança até a morte. A vítima em questão era o Martin Brown, ele era um menino de apenas 3 anos de idade e era vizinho delas. Em julho do mesmo ano, a Mary Bell matou uma outra criança também por estrangulamento. Essa vítima se chamava Brian Howe e ele tinha 4 anos de idade. Ele teve a pele dos genitais esfolada com uma faca e a barriga marcada com as letras M e N, de Mary Bell e Norma. A princípio, os investigadores acharam que o caso poderia se tratar apenas de uma brincadeira de criança, apenas entre muitas aspas, né? Que deu errado, e não um homicídio. Só que nos dois casos, o comportamento da Mary Bell depois das notícias dos assassinatos foi bem suspeito. Na morte do Martin, ela chegou a levar a tia da criança, né, a tia da vítima, até o local onde o corpo foi encontrado para dizer que tinha achado ali. Sim, foi ela que encontrou o corpo. Foi ela que avisou ali os policiais, né, avisou os vizinhos que tinha achado o corpo. Além disso, ela visitou a tia do Martin várias vezes e ela fazia perguntas para ela, tipo: "Você sente falta do Martin? Você chora por causa dele?" Já no caso do Brian, a Mary apresentava uns comportamentos bem suspeitos, só que dessa vez no funeral. Segundo o inspetor James Dobson, que trabalhou nesse caso, ela ria e esfregava as mãos enquanto observava o caixão. Por fim, detidas como suspeitas pela polícia, Mary Bell e Norma Bell acusaram uma outra da autoria dos crimes e, em júri popular, a Norma acabou inocentada, enquanto a Mary foi declarada culpada dos dois homicídios, além de outros 4 estrangulamentos. Além disso, a garota foi diagnosticada como uma psicopata ardilosa e sem remorso, e chegou a afirmar que matava por prazer e emoção. Já na prisão, ela participou de várias tentativas de fuga, além de se envolver em relações amorosas e casos de abuso sexual na cadeia. Apesar das polêmicas, aos 23 anos, ela ganhou o direito de liberdade condicional por ter cumprido 12 anos de prisão. Em liberdade, a Mary Bell recebeu o direito de reconstruir a vida em anonimato, inclusive com uma nova identidade. mas ela foi expulsa de várias cidades em que viveu assim que os moradores descobriram a verdade aí do seu passado. Atualmente, a Maribel ainda vive sob a lei do anonimato. Além dela, né, a ordem também atua sobre a sua filha, seu neto e todos os outros possíveis descendentes da sua família. A sua biografia pode ser conferida no livro Gritos no Vazio, escrito por Gita Sereny, com a ajuda da própria personagem. Nesse segundo caso, eu vou te contar a história chocante de Robert Thompson e do John Venables. Eles se tornaram assassinos brutais aos 10 anos de idade. O Robert era o quinto de 7 irmãos. Ele nasceu no dia 23 de agosto de 1982 em Liverpool, na Inglaterra. O seu pai abandonou a família, o que contribuiu com o quadro de depressão e alcoolismo da sua mãe. Ela, inclusive, chegou a tentar suicídio. Já o John também nasceu em Liverpool no dia 13 de agosto de 1982. Os pais dele eram separados. Ele até chegou a ter uma figura paterna presente, mas a sua mãe tinha um comportamento super agressivo com ele, maltratava muito ele, né, batia nele. Ela também foi descrita pela imprensa britânica como uma mulher que era vista frequentemente com homens diferentes, vários homens diferentes. O Robert e o John eram amigos desde muito pequenos, né, desde sempre. E ainda que de alguma forma eles fossem bem rebeldes, né, eles não se comportavam bem na escola e nem em casa, eles não tinham muitos problemas com a lei, exceto pequenos furtos. Até que um dia eles decidiram ir longe demais. No dia 12 de fevereiro do ano de 1993, o Robert e o John sequestraram um garotinho de 2 anos de idade chamado James Booger. Ele estava num shopping em Bootle, na Inglaterra. Após o sequestro, o garotinho foi levado para uma área conhecida em Walton, que também fica em Liverpool, onde ele foi torturado e espancado até a morte. Seu corpo foi abandonado em um trilho de trem para que a sua morte fosse confundida com um acidente. Quando as autoridades foram informadas do desaparecimento, eles acharam que estavam lidando com um sequestro envolvendo um criminoso adulto. Só que as imagens do circuito interno das câmeras do shopping revelaram que os criminosos eram, na verdade, 2 crianças. Poucos dias depois, o corpo do Booger foi encontrado pelos policiais na ferrovia onde foi abandonado. O corpo estava partido ao meio por um trem. A partir daí, a polícia começou a destrinchar esse crime assustador e totalmente fora dos padrões. Mesmo com as imagens do circuito interno do shopping, a polícia tinha poucas pistas dos possíveis suspeitos. Eles também pensaram que os sequestradores teriam entre 13 ou 14 anos, o que dificultou as investigações. Mas enquanto eles examinavam as listas das crianças que tinham faltado à escola naquele dia, eles receberam um telefonema anônimo culpando Robert e o John pelo crime. Além do John realmente ter faltado à escola no dia do crime, ele também carregava uma tinta azul na sua jaqueta da mesma cor da tinta usada para cegar o Booger durante a tortura. Não demorou para que os policiais chegassem à casa dos 2 garotos. Eles não apenas encontraram a tinta na jaqueta do John, mas também vestígios de sangue nos seus sapatos. Robert Thompson e John Venables foram presos em 18 de fevereiro de 1993, pouco menos de uma semana após o assassinato. O Thompson chegou a tentar negar o crime, mas não demorou muito para o Venables confessar. Abre aspas. Eu matei. E a mãe dele? Você vai dizer que eu sinto muito? Fecha aspas. Ele perguntou isso logo após confessar o crime, segundo a polícia. No que me diz respeito, naquele dia eu encarei o mal nos olhos. Eles eram uma combinação perfeita, uma aberração da natureza. Eles saíram naquele dia para matar. Eu realmente acredito nisso. E se eles não tivessem sido pegos, eu temo que teriam atacado novamente. Isso foi o que disse o detetive Phil Robert depois de interrogar os garotos. A linha de investigação tratou Robert Thompson como o líder do crime, principalmente por conta do seu comportamento frio. E o John Venables se demonstrou mais emotivo. Os psiquiatras, posteriormente, confirmaram que Thompson e Venables sabiam a diferença entre o certo e o errado. Mas nenhum especialista foi capaz de explicar as razões do crime. Até hoje, as motivações não são claras. De 1993 a 2001, o John Venables cumpriu reclusão em uma unidade de segurança de Merseyside, no noroeste da Inglaterra. Lá dentro, ele contava para os seus colegas de cela que era um ladrão de carros. Já o Robert Thompson foi mantido em uma unidade próxima a Manchester, onde cultivou o interesse pela arte e pelo teatro. Eles foram liberados aos 18 anos de idade em junho de 2001, por conta de toda a mídia envolvendo o caso. Eles receberam novas identidades e desde então eles tomaram caminhos bem diferentes. Existem rumores de que o Robert está bem e hoje em dia mantém um relacionamento estável com outro homem que está ciente do seu passado e ele não voltou a ser preso por outros crimes. Já o John voltou para a prisão por várias outras acusações envolvendo abusos direcionados a menores de idade. O John Venables foi preso em 2010, mas foi liberado em 2013. Ele foi preso novamente em 2017 por manter imagens de menores de idade e foi sentenciado a 40 anos depois de admitir o crime. Ele teve sua liberdade condicional negada em setembro de 2020 e disse que teria que aguardar mais 2 anos até solicitá-la novamente. Mas de acordo com algumas fontes, ele não quer sair da prisão, principalmente por seu medo de voltar a cometer os mesmos crimes. No terceiro e último caso, eu vou te contar a história do Amarjit Sada, o serial killer mais jovem do mundo, que matou 3 pessoas, e ele só tinha 8 anos de idade. O Amarjit Sada nasceu em 1998 no estado de Bihar, que fica na Índia. Ele vivia com seus pais em situação de extrema pobreza. Tentando sustentar a família, seu pai conseguiu um novo emprego e eles se mudaram para a vila de Muchahari. E foi lá, aos 7 anos de idade, que o Amarjit cometeu o seu primeiro assassinato. Em 2006, Amarjit Sada matou uma criança. Ela era sua prima e ela só tinha 2 anos de idade. Meses depois, ele matou a própria irmã, de apenas alguns meses. Mesmo sabendo do comportamento violento do Sada, os parentes consideraram o caso como um assunto de família e decidiram não denunciar a polícia. As autoridades só foram chamadas quando Sada matou uma 3ª criança, semanas depois. O Sada sequestrou um bebê de 2 anos que estava dormindo em uma creche. Ele matou essa criança e deixou o corpo em uma área da floresta. Dias depois, em 2007, Sada foi preso. Os policiais descreveram seu comportamento como assustador. O motivo principal é que o menino não parecia demonstrar remorso pelos crimes. Na verdade, ele sorria durante os depoimentos. Em depoimento na época, ao jornal Times of India, o inspetor Shatrudan Kumar disse que todos os 3 crimes haviam sido cometidos de forma semelhante. Psicólogos forenses disseram que ele parecia ter prazer em ferir pessoas. É bom salientar que alguns especialistas divergem com relação a esse assunto. Para muitos, crianças não podem ser consideradas psicopatas. A psiquiatra Hilda Morana, por exemplo, que é especialista em psicopatia e é psiquiatra forense pela USP, afirma que o cérebro está em formação até os 17 anos. Gente, eu quis falar sobre esse assunto porque... Primeiro porque eu amo criminologia, porque eu amo o estudo da mente dos criminosos. Eu tô estudando, tô fazendo essa graduação porque eu pretendo me especializar justamente nisso. Se eu puder ajudar de alguma forma as pessoas, ajudar a desvendar crimes um dia, ou até conscientizar as pessoas com relação a esses perigos, sabe? Isso já é muito válido pra mim. Mas eu quis falar sobre isso também porque muita gente veio me procurar depois aí do lançamento da série do Jeffrey Dahmer. A série do Jeffrey Dahmer tá disponível na Netflix, então se você não assistiu, assista, porque a atuação do Evan Peters tá, como sempre, fenomenal. Então, as pessoas me procuraram porque na série mostra a vida do Jeffrey desde quando ele é criança, né? E na infância ele já começa a apresentar aí algum comportamento antissocial. Antes mesmo de cometer o primeiro crime, ele já tem um comportamento que demonstra algo diferente das outras crianças, né? E aí me perguntaram, e aí, a criança pode cometer crime? Existe, a pessoa nasce ou não psicopata? Diante de tudo que eu já estudei até hoje, e mesmo com várias linhas de raciocínio diferentes, né, de alguns especialistas, eu concordo com os especialistas que dizem que as pessoas nascem, sim, psicopatas. Porque vamos pensar o seguinte, existem pessoas, eu não sei se você já conviveu com pessoas, que elas são total emoção. São pessoas que agem de acordo com as suas emoções e não usam o lado racional para tomar nenhuma decisão na vida. Sabe essas pessoas que são pura emoção, que fazem tudo por, sabe, por impulso e tudo mais, e depois até se arrependem disso? Pessoas que se emocionam muito fácil num relacionamento. Quando eu digo se emocionar, não é sentir emoção. Sabe aquela pessoa que começa um relacionamento, já tá amando e se jogam, e parece que essas pessoas não calculam o pós. Essas pessoas estão sempre vivendo de acordo com as suas paixões, com as suas emoções, e elas são extremas nisso. Parece que não existe nenhuma razão no comportamento, nas atitudes, nas decisões. Já a psicopatia é total o contrário disso. É quando uma pessoa nasce sem nenhuma capacidade emocional. Nenhuma. O psicopata, ele não tem nenhuma emoção. E não ter nenhuma emoção, não se trata só de não sentir amor, agir com razão, pensar antes de fazer a coisa. Não, é não ter nenhum sentimento, é ser desprovido de qualquer emoção. Então, essas pessoas, elas não sentem remorso. Logo, cometendo um crime, elas não vão sentir nada. Para elas, é nada. É tipo, você sente culpa ao escovar os dentes? Então, um psicopata, ele não sente culpa, para ele é nada. Para ele, o outro, a figura da outra pessoa, é dissocializada de um ser humano. Ele despersonaliza uma outra pessoa. Então, para ele, uma pessoa é um objeto, uma pessoa é só uma figura de desejo, uma pessoa é só alguém que ele pode manipular para satisfazer tudo aquilo que ele quer. Então, é aí que a psicopatia, ela na minha concepção, não pode ser aprendida. Ela não pode ser ensinada a alguém. Você nasce dessa forma, né? Você não tem como mudar isso. E aí, esses contextos, né, de como essa pessoa vive, do que aconteceu na vida pregressa dessa pessoa, vai torná-la um criminoso, alguém que vai chegar a cometer crime ou não. Mas, independente dessa, porque eu sempre falo, né, nem todo criminoso se torna, nem todo criminoso é um psicopata, e nem todo psicopata vai se tornar um criminoso. Mas é uma pessoa perigosa de se conviver, uma pessoa difícil de se conviver, porque é uma pessoa que não pensa no outro, uma pessoa que é capaz de tudo pra se satisfazer. Sabe aquela pessoa que cria fofoca, intriga, só pelo prazer de ver as outras pessoas brigarem? Aquele marido abusivo, aquele chefe abusivo. Na minha concepção, essas pessoas também podem ser consideradas psicopatas, porque são pessoas que não pensam no outro, elas não têm empatia. Pra elas, o fato de prejudicar a outra pessoa, tanto faz. Sabe? Não tenho sentimento. Pra mim é só um degrau ali pra eu subir e chegar onde eu quero. Então, não tem explicação além de se nasce dessa forma, além de se é assim. Não tem como mudar, não tem como você convencer essa pessoa de que o que ela faz é ruim, porque ela não sente nada, ela não se coloca num lugar do outro. Então, claro que existem mesmo crianças psicopatas, eu acabei de trazer 3 casos aqui, 3 exemplos. Existem muitos outros casos que ao longo do tempo eu vou trazer nas redes sociais do podcast. Você pode procurar no Instagram e no TikTok, @dossiêcriminaloficial, é o mesmo @, você vai encontrar os casos lá. E é isso, eu pretendo trazer um psiquiatra, um psicólogo forense. Eu tô conversando aí com 2 pessoas, uma delas eu já até fiz curso, pra conversar um pouquinho mais sobre isso, pra trazer um especialista na área que trabalha com esse tipo de mente, né, que lida com esse tipo de mente todos os dias, pra explicar um pouquinho melhor. Mas é isso. Eu acho que o episódio tá entregue. Eu acho que deu para responder a pergunta, sim, existem crianças que cometem crimes, existem crianças psicopatas, e sim, não tem como dizer que alguém não nasce assim. Porque, independentemente do meio em que se vive, muita gente já sofreu abuso, muita gente já foi maltratada na infância e passou por muitas coisas, mas essas pessoas não se tornaram criminosas e também não são pessoas que dificultam a vida de ninguém. Muito pelo contrário, essas pessoas se tornam pessoas que tentam ajudar as outras pessoas a não passarem pela mesma coisa. Muitas vezes até tem algum tipo de ONG para ajudar pessoas que passaram pela mesma coisa, né? Elas têm empatia pelo outro. Já uma pessoa que nasce psicopata, esses fatores podem aflorar a sua violência, né, interna. Ela pode externar cometendo crimes só para satisfazer os seus próprios desejos. Então, é isso. Acho que está explicado. E a gente se vê na sexta-feira no Extra Dossier. Tchau, tchau.
A pesquisa, roteiro, apresentação e edição de áudio do Dossier Criminal são feitos por mim, Thaís Mendes. Se quiser me seguir lá no Instagram, basta procurar @dossiercriminaloficial. A gente se vê na próxima.